Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. O governo de São Paulo anunciou a criação de um novo plano de carreira para os professores. O projeto de lei deverá ser enviado em janeiro para votação pela Assembleia Legislativa. Se for aprovado, os professores vão decidir se querem fazer parte da nova carreira, que periodicamente terá avaliações de desempenho. Caso sejam bem avaliados, os docentes poderão ter um aumento no salário base de até 73% já a partir do ano que vem. Isto significa que o valor mínimo de uma jornada semanal de 40 horas passaria de R$ 2.886 para R$ 5.000. O salário máximo sairia de R$ 7.316 para R$ 13.000. Segundo o governo paulista, o reajuste seria o maior da história no estado e faz parte de um projeto de modernização com investimento total de R$ 3,7 bilhões de reais. Atualmente, São Paulo segue o piso nacional de salários para professores. O novo método para avaliação de desempenho vai incluir, além das provas de competência e habilidades específicas, um portfólio com atividades atualizadas. O detalhamento do novo modelo de avaliação será divulgado mais adiante pela Secretaria de Educação do Estado. Os professores mais experientes também terão que orientar os que forem ingressando na carreira. Na área educacional, é comum utilizar a expressão desenho curricular para se referir a um processo de organização e desenvolvimento de um plano educacional. O objetivo é dar aos alunos a melhor formação possível. Especialistas da área defendem que o setor produtivo, ou seja, empresas, indústrias ou instituições, participem ativamente desse processo. Além de favorecer a renovação tecnológica, também traz um olhar prático para a educação, sobretudo em relação à empregabilidade, ou seja, permite que o planejamento curricular leve em conta as oportunidades para os jovens no mercado de trabalho. Esse tipo de modelo vem reduzindo o índice de evasão escolar nos locais onde foi adotado. O Educação Federal conversou sobre a participação do setor produtivo no desenho curricular com Cristina Elsner de Faria. Ela é cientista política e concluiu um doutorado em desenvolvimento e cooperação internacional na Universidade de Brasília. Com mais de 20 anos de experiência em planejamento e gestão de projetos educacionais, já trabalhou para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e em outros programas de cooperação internacional. Desde 2017, atua no escritório para o Mercosul do Ministério da Educação da Austrália. Bem-vindo ao nosso programa, Cristina. A participação do setor produtivo no desenho curricular realmente faz diferença?
Várias questões podem ser elencadas para justificar a relevância do engajamento de representantes do setor produtivo no desenho do currículo. A primeira é a de atualização tecnológica, que é um processo muito trabalhoso quando se pensa em revisão ou atualização curricular, e também muito dinâmico, em especial nas áreas de formação mais sensíveis à disrupção tecnológica. Uma segunda questão é a evasão, em específico em cursos de nível superior, sejam acadêmicos ou profissionalizantes. E a terceira questão é a empregabilidade, que é um grande desafio no Brasil, em especial entre jovens de 18 a 24 anos, que hoje tem uma taxa de desemprego girando em torno de 27%. Há ainda no Brasil cerca de 12 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. E 9% apenas dos jovens hoje no Brasil são matriculados em cursos de formação técnica e profissional, enquanto que a média dos países da OCDE gira em torno de 68%. O diálogo entre o setor produtivo e os educadores possibilita aproximar as experiências de sala de aula, trazendo a realidade do mundo do trabalho para a prática do estudo, tornando assim a educação uma opção mais atraente e que faça sentido para a vida desses jovens. Quando o currículo reflete competências demandadas pelo setor produtivo e acompanha as atualizações tecnológicas, há também um maior reconhecimento das certificações técnicas e profissionais por parte dos empregadores.
Quais são os benefícios para os educadores e para o setor produtivo?
Para os empregadores, o benefício reside em receber profissionais melhor qualificados para enfrentar os desafios do cotidiano, do mundo do trabalho. E para os educadores, a grande vantagem está em fazer uma parceria estratégica que permita consolidar uma rotina permanente de revisão e atualização tecnológica do currículo junto à instituição de ensino superior, repensando competências e habilidades esperadas dos egressos.
Existem metodologias para orientar esse processo?
Existem diversas práticas consolidadas internacionalmente para engajamento do setor produtivo no desenho curricular. Um exemplo é a Austrália, um país que desde 1980 implementou um conjunto de reformas na política educacional, visando uma maior conexão entre o setor produtivo e os educadores. Esse processo sistemático implementado a longo prazo de reformas educacionais trouxe uma série de resultados positivos para o país, como o aumento na escolarização da população, melhoria na qualidade da educação como um todo, um incremento na renda dos trabalhadores e principalmente a dinamização da capacidade produtiva do país. Dentre as reformas implementadas na Austrália, uma que destaco é a criação de comitês do setor produtivo organizados por setores econômicos para atuar diretamente junto à equipe de educadores. O papel desses comitês é o de mapear demandas por novas competências, analisar tendências tecnológicas, articular os processos de ensino-aprendizado com os resultados esperados pelo mundo do trabalho. Esses comitês, eles são coordenados pelo governo federal da Austrália e os resultados dessas rodadas de diálogos, de todo o processo de mapeamento, é então implementado na forma de incentivos políticos para o setor educacional do país.
Você poderia citar exemplos práticos no Brasil e no exterior?
No Brasil, existem diversas iniciativas de engajamento do setor produtivo no processo de desenho curricular. Podemos citar algumas práticas implementadas pelo Sistema S, ou ainda a reforma conduzida para os cursos de engenharia nacionalmente, e o caso do Instituto Federal de São Paulo, que desde 2019 tem implementado um projeto piloto junto com a equipe da Embaixada da Austrália. A proposta é desenvolver uma metodologia própria de engajamento com representantes do setor produtivo, tendo como base o diálogo com representantes dos arranjos produtivos locais, os APLs. Essas experiências são todas muito positivas e válidas. Elas trazem resultados inquestionáveis de redução da evasão escolar, aumento na empregabilidade dos egressos, trabalhando na sua área de formação e com uma renda superior, e inclusive uma melhora na competitividade para os empregadores, já que eles recebem um profissional bem qualificado, que está atualizado tecnologicamente e que é mais produtivo. O que falta ainda é um processo de amadurecimento dessas experiências no sentido de possibilitar uma escalabilidade nacional, desenvolvendo uma metodologia brasileira de engajamento do setor produtivo que seja adequada à nossa realidade política, institucional, econômica e cultural e que possa ser implementada com um incentivo como uma política pública.
Qual seria o papel do Estado nesse processo?
O papel do Estado nesse processo, seja o governo federal ou os governos estaduais, é de indução de boas práticas, de incentivos políticos para a melhoria da educação nacional. Em especial se pensarmos as questões inicialmente levantadas de atualização tecnológica da força de trabalho brasileira, de redução da evasão em cursos de nível superior e de atração de jovens para cursos de formação técnica e profissional, é muito importante repensar bases sólidas de formação da população brasileira.
Obrigado, Cristina. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.